O sexto item da Mishnah 7, que disse que tem sete itens, sete características do Chacham, do sábio. A sexta característica é Ve'al ma shelo shama omer, lo shamati. Sobre o que ele não ouviu, ele diz, não ouvi. O que vem a ser isso? A grandeza do sábio é que ele não tem apenas sabedoria. Quando se fala chacham em hebraico, não basta só que ele é um cara sábio, culto. Caminha junto ter bons modos. Caminha junto ter derech eretz. Uma boa conduta. O verdadeiro chacham não é esse que só sabe muito, ele aplica o que ele sabe. E, portanto, ele é uma pessoa que não tem vergonha de confessar porque ele não sabe. Afinal de contas, toda a intenção do sábio é chegar à verdade. Não se vangloriar da sua sabedoria. Então, se é assim, quando ele não sabe, ele sabe dizer, não sei. E assim, os grandes mestres nossos, ao longo de todas as gerações, nunca deixaram de falar e até escrever, não sei. Nós encontramos isso já com Moshe Rabbeinu. A Torá conta que no ano seguinte da saída do Egito, Deus ordenou para o povo festejar Pessach, na data de Pessach. E a Torá conta que teve uma turma que estavam impuros para mortos. Balaturim traz lá que eram as pessoas que estavam carregando o caixão do Yosef. E eles vieram para o Moshe e falaram, Moshe, é verdade que nós somos isentos de cumprir a mitzvah de Korban Pesach, porque nós estamos cumprindo uma outra mitzvah, de carregar o caixão, e nós estamos impuros. Mas, nós queremos muito poder participar de Pesach, porque nós vamos ser excluídos de cumprir essa mitzvah. O que Moshe responde para eles? Segundo o Midrash, junto com o versículo, diz Moshe lo shamati. Eu não ouvi. Não sei. Não conheço. Imdu veshmea ma yitzaveh Hashem lachem. Aguardem e vamos ouvir o que Deus vai ordenar para vocês. Eu vou perguntar para Deus. Vamos ver o que deve ser feito nesse caso. Moshe Rabbeinu não está se esquivando e Moshe Rabbeinu não está querendo mostrar que ele é sábio. Moshe não tem vergonha de falar para o povo, não sei, vou me informar. Nós vemos na época do Sanhedrin, do Sanedro, que o Sanhedrin mandava para gerenciar as comunidades. Mandava um emissário do Sanédrio para dar orientações para comunidades. E, logicamente, que eles escolhiam pessoas a dedo. Quem é que vai ser esse emissário, o sábio, para poder resolver problemas e dúvidas das comunidades diversas? Comunidades que me relacionam a cidades. Sim, mandar para outras cidades. O Yerushalmi, o Talmud Yerushalmi nos conta sobre uma carta que mandou Rabi Yehuda Nesia, Rabi Yehuda, que era o presidente do povo, para Rabi Eliezer, onde ele diz, Harei shilach no lachem adam gadol, afinal de contas nós mandamos para você uma pessoa grande, O Mahugdulato, e qual é a grandeza dele? Sheino Boshlomar no Shamati. Que ele não tem vergonha de falar, não ouvi. Quer dizer, nossos sábios definem uma pessoa grande como alguém que sabe dizer não sei. Nós contamos semana passada aquela história do rapaz que chegou perto do Rav Auerbach e viu que todo mundo estava perguntando para o Rav Auerbach, então não sabia, ele respondia tudo na lata. As mais diversas perguntas de Gemará, de leis, etc. E o jovem, quando o Rav Auerbach viu ele, o Rav Auerbach falou, e qual é a sua dúvida, meu filho? E ele se perdeu todo, estou na frente de uma pessoa tão grande, tem que fazer uma pergunta, então é a bazuca também, a cachera aqui em Israel. E o Rav Auerbach falou o que para ele? Não sei. Meu filho, eu não sei te responder. Isso fez com que o jovem passasse a estudar melhor. Mas você vê que uma pessoa grande sabe dizer não sei, não enrola. Sabe aquela pessoa que você pergunta alguma coisa e ele fica enrolando? Acontece muito com professores, às vezes na escola, às vezes na faculdade. Acontece. Você pergunta, ele não sabe responder, ele fica te enrolando. Isso demonstra falta de sabedoria. Uma pessoa que sabe dizer, não sei, eu vou pesquisar, eu vou verificar, eu vou me informar, não sei. Nós notamos isso ao longo de todas as gerações. Mas inclusive no famoso comentarista Rashi, que fez uma das maiores e magníficas obras de comentários sobre a Torá. Torá, estamos falando de todo o Tanakh, os 24 livros da Torá. E todo o Talmud, praticamente. Tem poucos tratados que o Rashi não deu chance, não deu conta de fazer comentário. Ele faleceu antes, ele faleceu, na verdade, no meio de comentar dois tratados. Tem dois tratados do Talmud. Tratado de Baba Batra e Tratado de Makot. Tratado de Psachim, que aparece no meio o falecimento dele. Tá certo? Tratado de Sanhedrin, Baba Batra e Makot. Em Psachim, no último capítulo, não tem muito comentário. Acho que tem outro, um neto dele fez o comentário. Mas aparece lá em dois lugares, eu acho que estava no meio de escrever mesmo. Ele estava fazendo até duas obras ao mesmo tempo. Aparece lá escrito que aqui o Rashi faleceu. E a partir de então, quem continuou foi um genro dele. Mas, imagina, a obra incrível que o Rashi fez. Uma coisa fenomenal. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu há 950 anos atrás. Agora fez 950 anos do falecimento dele. E nós estamos falando de uma pessoa que era um rabino. Ele tinha um vinhedo. Ele fazia vinho e disso ele vivia. E escrevia esse comentário. Sem computador, obviamente, não tem nem pergunta. Uma obra fantástica. Não existe uma pessoa que vai abrir um tratado do Talmud sem dar uma olhadinha no Rashi. E o normal de se estudar o Talmud é com o Rashi. Não tem. É assim. Esse é o beabá de estudar Talmud, é com o Rashi. Parashá da semana. Com o que se estuda Parashá da semana? Tem tantos comentaristas, muito importantes. Mas com o que se estuda o básico que você quer saber sobre Parashá da semana? A Parashá com Rashi, Torá com Rashi. Esse Rashi, Rav Shlomo Yitzhak, em vários lugares, são poucos, mas tem vários lugares, que ele escreve Lo yadati, não sei. Lo yodea ma melandeni, eu não sei o que isso daqui vem dizer. Não sei. Aparece em Chumash Bereshit em alguns lugares. Aparece, por exemplo, em Chumash Bereshit, um lugar que está escrito lá sobre a Rivka, que é irmã de Lavan, ao contrário, Lavan, que é irmão de Rivka, que é mãe de Jacob e Esav. O que a Torá quer dizer com o fato de repetir que a Rivka aqui é mãe de Jacob e Esav, a gente já sabe? Midrash, ele e Adé, mamlandei, não sei o que quer dizer isso. Não sei te explicar. Ou, por exemplo, quando o Jacob Avino manda presentes para os filhos levarem para o vice-rei do Egito, está escrito que ele mandou botnim. E o Rashi diz, eu não sei o que é isso. Mas eu li num livro tal que isso daqui são pistaches. Então você vê que o Rashi era humilde em dizer, não sei. E assim nós vemos em muitos livros, não é só no Rashi. Nossos grandes mestres sabem dizer, não sei. Sem enrolar. Não enrola, não dá voltas. Não sabe, fala não sabe. Isso que a Mishnah então está querendo nos acrescentar aqui, quando diz, Alma shelo shama, omer lo shamati. Quando ele não ouviu, ele sabe dizer, não ouvi, não sei, não tenho conhecimento. Obviamente que isso não quer dizer que a pessoa não vai pesquisar, não vai querer se aprofundar. Mas é importante saber quando a pessoa sabe quando não sabe. Até eu tenho um grande amigo que uma vez comentou comigo sobre um rabino que nós dois conhecemos bem. Que é de fato um gênio, ele sabe todo o Talmud de cor. Uma pessoa bem estudada, Guilherme. E uma vez um amigo comentou comigo, falou, sabe, o que eu acho mais incrível nele é que ele sabe dizer quando ele não sabe. Ele falou, normalmente as pessoas sabem o que elas sabem e não sabem o que elas não sabem. Tanto é que você pergunta, a pessoa começa a enrolar, porque está enrolando. Ele acha que ele vai conseguir chutar, vai conseguir acertar, ele talvez vai... Ele dá uma enrolada porque ele acha que talvez saia. Talvez ele consiga responder. Essa pessoa falou para mim, eu conheço pouca gente desse jeito que sabe dizer, não sei. Eu nunca estudei isso. Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Então, óbvio, já faz parte também aqui um pouco de genialidade saber quando você não sabe mesmo. Quando você nunca viu, quando você nunca leu sobre esse assunto. Mas faz parte aqui ter a humildade de confessar. Afinal de contas, todo mundo sabe que você é uma pessoa que sabe bem. Então você pode pensar, pega mal dizer não sei, como que eu não sei? Tudo que me perguntou você dizer, de repente eu vou falar não sei, pode pegar mal. Aqui está a grandeza do sábio. O verdadeiro sábio é aquele que ele não responde as coisas porque ele quer mostrar que ele sabe. Ele responde porque já que ele sabe, ele está ajudando as pessoas. Ele não quer se vangloriar da sabedoria. E por conseguinte, quando ele não sabe, ele não vai ter vergonha de dizer não sei. Não é isso. Isso não deprecia ele. Ele sabe o que ele sabe. O que ele não sabe, não sabe. Não tem problema de assumir quando a pessoa não sabe.